Olá, doutor Gustavo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá.
Muito bom dia.
Doutor Gustavo vem para falar hoje com a gente. Parece até informação repetida aqui que volta e meia a gente traz para os nossos ouvintes, né, doutor? Mas a informação de hoje é mais uma, né? Mais uma vez. A gente sabe que dentre os processos que o coronel Ferreira, né, ex-coronel da Polícia Militar, coronel Ferreira, ele responde, mais um processo está na iminência de ser prescrito, doutor Gustavo Varella, por conta de mais uma decisão de adiamento de julgamento. Então, a gente fala um pouquinho a respeito de hoje, a respeito novamente de prescrição de prazo, justamente para, e com isso o crime se perde, vai embora, né? Parece que ele esfarela, não existe mais. O que a justiça é tanto tempo assim, doutor? Esse caso em específico, deixa eu até trazer aqui para os nossos ouvintes, gente, desse aconteceu em 92, né? Esse crime que ele no qual ele é acusado de ser o mandante. A prescrição, ela pode acontecer justamente por conta de mais um adiamento de julgamento. O julgamento esse estava marcado, já estava marcado para abril desse ano, foi adiado e adiado novamente agora. E porque ele vai completar 70 anos, é bom a gente lembrar, né, doutor?
Pois é, Letícia. A gente tem sempre que evitar a fulanização quando a gente fala de julgamento, quando a gente fala de processos judiciais. Por que fulanização? Porque existe uma regra geral, e essa regra é aplicável a todo mundo. Hã? A eu, a você, as pessoas que são acusadas dos crimes mais bizarros. É uma regra que tem que valer para todo mundo. E uma dessas regras, né, ou uma dessas garantias, tanto as regras quanto as garantias, é de que um processo ele não pode ficar interminavelmente tramitando. Hã? As pessoas têm direito a ter os seus processos julgados, as pessoas têm direito a ter a solução dos conflitos nos quais elas participam, sejam elas as provocadoras, sejam elas vítimas, resolvidas pelo Poder Judiciário. Então você não pode imaginar que um processo fique tramitando, né, e a pessoa fica com a espada sobre a cabeça, e aí quando eu falo a pessoa, qualquer pessoa, não é A, nem B, nem C, indefinidamente. É por isso que existe um fenômeno, né, chamado prescrição, que a gente não vai agora correr o risco de querer classificar ou explicar de forma muito técnica, porque a gente perde muitas vezes o controle sobre isso e ninguém fica entendendo. Mas é mais ou menos como se fosse a perda, né, da pretensão do Estado, ainda estamos falando de uma ação penal, de um processo penal, de um Estado que punir alguém por um fato atribuído a ele como criminoso. Né? Então, quando a pessoa comete um crime, esse crime é apurado, é investigado, né, há uma denúncia, existem prazos que a lei estabelece para que esse processo seja julgado. Para evitar o que, Letícia? Para evitar que esses processos fiquem eternamente tramitando e a sociedade não tenha, né, a resposta sobre aquele fato. Né? E a pessoa, muitas vezes, aí não é questão do culpado ou do inocente, a pessoa fica eternamente sendo submetida àquele fato, né? Aquele processo. O processo é uma doença. Né? Então, a gente tem o direito de ter essa doença enfrentada e resolvida pelo Estado durante determinado processo. Ora, o que que acontece em casos como esse? Existe a chamada morosidade da justiça, às vezes por falta de compromisso dos seus integrantes. Quando eu falo da justiça como um todo, né? Eu falo dos servidores, eu falo dos juízes, eu falo dos promotores, eu falo dos advogados. Então, essa morosidade é fruto, às vezes, de descompromisso de todo esse conjunto de sujeitos, todo esse conjunto de agentes do processo. Existem também, né? Existe também aquela discussão, Letícia Cacá, sobre o Brasil tem muitos recursos. Talvez a gente tenha muitos recursos, porque foi uma opção do legislador constituinte, né, em garantir às partes um amplo acesso à justiça, coisa que não havia antes da Constituição de 88. Ou quando havia, era sujeito ou condicionado à vontade de algumas pessoas que não estavam previstas em lei. Então, foi uma espécie de reação cidadã à impossibilidade de recursos anteriores, né? A gente criou um sistema jurídico que tem uma série de recursos. Também tem outra coisa, Letícia. O manejo, muitas vezes, desses recursos por advogados que são habilidosos, que conhecem a lei, que conhecem a tramitação do processo e se valem, muitas vezes, desses elementos para garantir a defesa dos seus constituintes. É o papel do advogado fazer isso. Também ocorre, muitas vezes, no Ministério Público, né, ir com muito ímpeto inicialmente numa determinada situação e depois, à medida em que esse processo vai evoluindo, esse ímpeto não se observa. Né? Também acontece um acúmulo de processos em várias instâncias, em várias varas, em várias sessões, em que o agente público responsável pelo seu julgamento não dá a esse processo a atenção administrativa que deveria dar. Então, sem número de conjuntos que fazem com o passado em determinado tempo, né, o Estado perca, né, perca a pretensão de punir aquela pessoa, e é o que acontece, o que está acontecendo nesse caso do Coronel Ferreira, Letícia. Então, passados mais de tal prazo, de tanto tempo, existe uma prescrição máxima no direito brasileiro, né, passado um tempo superior àquele que a lei estabelece como prazo suficiente, adequado e justo para que essa pessoa seja julgada, sim, o crime ainda existe, a pessoa ainda é imputada a ela a responsabilidade por esse crime, só que o Estado perde a pretensão, perde o poder de condenar essa pessoa, que é o que está acontecendo, Letícia. O que pode acontecer depois de amanhã.
O doutor Varela fala depois de amanhã, gente, porque é a data que o Coronel Ferreira completa 70 anos. E esse julgamento dele, especificamente, aconteceria hoje, se não tivesse sido adiado, a pedido da defesa, de uma suspeição do promotor desse caso, né? Esse processo que tramita no Fórum de Cariacica, na vara criminal de Cariacica. A idade, doutor, eu gostaria especificamente que o senhor explicasse agora nesse ponto, a idade do réu, como que fica a partir de quarta-feira para ele?
Pois é, uma coisa é você processar e julgar uma pessoa de 18 anos. Em tese, ela tem a vida inteira, observados os prazos prescricionais, para responder por esse crime a ela imputado. Outra coisa é você julgar uma pessoa que já esteja no limiar de completar ou já tenha completado um prazo que a lei estabeleceu como prazo de corte para a prescrição. Então, esse prazo de corte da prescrição no Brasil se dá aos 70 anos. Quando a pessoa atinge 70 anos, as prescrições, os prazos prescricionais caem pela metade. Então, se para o Gustavo, que não tem 70 anos, né, o processo pode tramitar, ou não deveria, mas pode tramitar, durante um determinado tempo e ainda pode trazer a condenação para o Gustavo, que não tem 70 anos, quando a pessoa completa 70 anos, esses prazos prescricionais caem para metade. Então, se o prazo prescricional para o Gustavo em determinada ação é de 10 anos, quando eu chego aos 70 anos, esse prazo prescricional cai para 5. Então, é o que aconteceu, né, o que pode vir a acontecer no caso do Coronel Ferreira, e é o que aconteceu, por exemplo, naqueles processos onde o presidente Lula era réu, né, então, era denunciado. O que aconteceu naquilo? Não obstante terem havido, né, aquelas anulações por conta de uma série de vícios, por uma série de incorreções, muitas delas estão sendo investigadas, até criminosas praticadas pelo juiz, o então juiz Sérgio Moro, ocorreu o fato de que ele, né, no momento em que esse processo foi anulado e voltou à instância correta, que deveria ter sido observada desde o início, ele já tinha atingido 70 anos, então o prazo prescricional cai pela metade e aquele processo tem que ser extinto sem que o seu fim seja devidamente estabelecido ou alcançado pelo Poder Judiciário. Letícia e Itacá, uma coisa só que a gente tem que dizer. O juiz, né, não é porque o juiz tem a percepção de que isso é uma manobra, o juiz tem a percepção de que esse prazo tramitou indevidamente, esse prazo largo, ele observou por conta de uma série de problemas, ele tem a percepção da culpa dessa pessoa que ele pode passar por cima disso. Ou mais, ao contrário, não é porque a parte alega no nítido propósito de fazer esse prazo dilate mais que o juiz pode deixar de aplicar a lei. Então, num caso como esse, o juiz é o presidente do processo. Então, o juiz, verificando as questões objetivas que estão dentro, inclusive na perspectiva de prescrição, ele não pode deixar de fazer com que esses recursos, essas medidas, sejam submetidas às instâncias superiores. Né? E é isso, muitas vezes, que compromete ou contribui para que essa prescrição aconteça, porque sobe a uma instância superior, a instância superior vai observar a morosidade, vai estar diante de determinados desafios processuais, não enfrenta esses desafios processuais ou esses recursos a tempo, e tudo isso contribui para que seja alcançada a prescrição. É uma regra objetiva que diz respeito à contagem de tempo, e não é porque o juiz quer ou deixa de querer, ele tem que aplicar quando essas situações, essas circunstâncias acontecem, ele diz.
Maravilha, okay, então, doutor Varela. Mais uma vez, muito obrigada.
Agora, só para encerrar, agora, a gente entendeu tecnicamente tudo isso, né, doutor Varela? Agora, a única coisa é que, para a opinião pública, acaba ficando mesmo algum tipo de favorecimento, né? O senhor explicou muito bem aqui, está claro para todo mundo que é uma questão técnica e a gente não pode, como o senhor disse logo no início do seu comentário, não pode fulanizar, mas no final das contas acaba ficando essa ideia de que houve algum tipo de benefício para a pessoa justamente por conta dessa perda de interesse, entre aspas, como o senhor definiu, em relação ao prazo que acabou se encerrando, né?
O Cacá, muitas vezes essa passa a ser o grande desafio das instituições, né? É fazer com que a percepção não caminhe para a gente, para a população começar a entender que essa percepção, que essa situação decorre, muitas vezes acontece sim, mas decorre sempre do favorecimento, da vontade de alguém para deixar uma outra pessoa impune, para fazer com que aquele processo não siga o seu trâmite normal, porque tem algum interesse velado. Essa é uma percepção absolutamente legítima da sociedade, mas ela precisa ser enfrentada, devidamente explicada. É o que a gente sempre fala, tá? A sociedade precisa ser instruída, a sociedade precisa ser, vamos dizer assim, esclarecida sobre determinadas situações, como você bem hoje disse, a questão da Rural, por exemplo. Por que em 25 anos de contrato tramitando, né, não se fez a previsão da renovação desse contrato ou então de uma nova licitação para que outras empresas interessadas venham concluir? Dizer se há dois dias depois do prazo terminar que não foi possível se fazer uma licitação soa muito mal. E aí dá a sensação, ou permite a sensação, de que há interesse por trás disso e muitas vezes não é por conta de mero interesse. É por inaptidão, é por omissão, é por descaso, é por descompromisso de uma série de pessoas que participaram desse e de vários outros processos, né? Então é essa sensação que a sociedade precisa ter diminuída com um esclarecimento e muitas vezes, a maioria das vezes, tá cá, a gente não vê as instituições preocupadas em dar esses esclarecimentos para a população, para a sociedade.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado e boa semana de trabalho para o senhor aí.
Boa semana para toda a família Bandeirinha.